Os declaro aberta a sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata 44/2016. Aos 28 dias do mês de novembro de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se no plenário da Câmara de Ijuí os vereadores ijuenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetini, Andrei Cossetins Manso, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Marder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Krumbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Nesse momento, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata número 43 de 2016, referente à sessão ordinária do dia 21 de novembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu os ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores, do 12º Comando Regional de Bombeiros Militar, convidando para a aula inaugural do curso de formação de Bombeiro Militar no Centro de Referência de Assistência Social, Centro Social Urbano, do Centro de Referência e Assistência Social, Centro Social Urbano, convidando para a exposição de trabalhos realizado com um grupo de mulheres do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Cláudio Roberto Ribeiro Milani. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até a mesa os convidados, representantes da direção do Esporte Clube São Luís. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou que a secretária procedesse à leitura do convite e passou de imediato a palavra ao vereador Marcos Barrichello, proponente da matéria, que saudou os convidados, instigando-os a falar sobre o planejamento estratégico do clube. Posteriormente, manifestaram-se os convidados, senhores Pedro Pitol, Dilson Trenepol e Antônio Carlos Friso Tâmbara, respectivamente, que com o auxílio de recursos de mídia visual, explanaram acerca do planejamento de médio e longo prazo do Esporte Clube São Luís, destacando a situação atual, as dificuldades enfrentadas, o diagnóstico realizado e a definição de metas almejadas pela instituição. Após a manifestação dos convidados, a presidência deixou a palavra à disposição, devindo a fazer uso da mesma os vereadores Darcy Preto da Silva, Rosane Simon, José Ricardo Adame da Rosa, Helena Stumarder, César Busnello e Rosana Tenroller. Em seguida, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 154/2016, que revoga os parágrafos únicos dos artigos 1º da Lei Municipal 6.349, 6.350, 6.351 e 6.352, todas de 13 de janeiro de 2016, que concedem índice de reajuste anual a servidores ativos e inativos da administração direta e indireta do município de Ijuí e da outras providências. Número 155/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para os fins que menciona da outras providências. 156/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Clube de Corredores de Ijuí para os fins que menciona da outras providências. 157/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$210 mil da outras providências. 158/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul para fins que menciona da outras providências. 159/2016, que revoga a Lei Municipal nº 6.363, de 26 de janeiro de 2016. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 731/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação Comercial e Industrial de Ijuí para fins que menciona da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Andrei Costins Manski, que solicitou vistas ao projeto. colocado em discussão o pedido de vistas, pronunciaram-se os vereadores Marildo Crombauri, Darcy Preto da Silva, Marcos Barrichello e César Busnello. Após as manifestações, o pedido de vista foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 764/2016, que acresce ações ao anexo da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria do vereador Marildo Crombauri, que denomina as vias públicas que menciona no loteamento Jardim Ijuí, bairro Novo Leste. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria da vereadora Rosane Simo, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões permanentes dessa casa, realizada no dia 18 de novembro do ano em curso, sua participação no Encontro Nacional da Confederação das Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, conforme comprovantes apresentados. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador César Busnello. Quantos cargos comissionados possui o Poder Executivo do município de Juiz? Administração direta e indireta? Quem está lotado nesses cargos atualmente? Enviar relação completa e minuciosa dos cargos com a respectiva lotação, função e vencimentos. Que modalidade de licitação foi utilizada pelo Poder Público para a contratação da empresa que está realizando a obra de reforma e melhorias na Escola Amazonas, bairro Elizabeth? Qual foi a empresa vencedora do certame? Enviar cópia de todo o processo licitatório com todas as etapas, desde a publicação dos editais, contrato com a empresa e aditivos, se houver. E do vereador Daniel Peronde, qual é o montante da dívida ativa correspondente a débitos do Imposto Predial Territorial Urbano? O município de Juiz possui cadastro atualizado de inadimplentes? Como é realizada a cobrança desses débitos? Existe algum tipo de parcelamento e, em caso afirmativo, como é feito? Quantos veículos compõem a frota de propriedade do município e desses especificar caminhões, automóveis, vans, máquinas e outros? Quais desses veículos possuem seguro? Qual foi o custo de manutenção de cada um deles no exercício 2016? Qual seria o custo para a substituição de cada um desses veículos? Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria da vereadora Rosane Simon, que institui a Semana da Consciência Negra no município de Juiz, a outras providências. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossetins Zmanski: revisar o sistema de iluminação pública na rua Pedro Alves Cabral, assim como na Avenida 21 de Abril, pois existem grande número de lâmpadas queimadas e outras que permanecem acesas durante o dia. Proceder em regime de urgência reparos necessários na rede de escoamento sanitário na rua Francisco Esperoto, bairro Jardim. Realizar a operação tapa-buracos na 13 de maio ao norte, com a interseção com a Benjamin Barrichello. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, realizar com urgência os devidos consertos no telhado e forro da Casa Lar dos Idosos, bairro Glória. Posteriormente, passou-se os espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Nos espaços de ambos, somados, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, discutindo, entre outros assuntos, o anteprojeto de lei constante na pauta, o transcurso dos 75 anos da justiça do trabalho no Brasil, a luta da classe trabalhadora contra o desmonte da legislação trabalhista pretendido pelo atual governo federal, e o pacote de medidas encaminhado pelo governador do estado à Assembleia, que prevê o fechamento de inúmeras fundações e privatização de empresas públicas. Em seguida, fez uso da palavra, no espaço do pequeno expediente, o vereador Marildo Crombauri, comunicando que, em contato com a chefia do Executivo Municipal, foi informado que a Corsan foi notificada para ampliar a fiscalização de obras e reparos nas vias públicas em que a pavimentação foi danificada por ocasião de instalação de canalizações e que ainda haverá contratação de vigilância para coibir a depredação das instalações da Escola da Educação Infantil que está sendo edificada no bairro Getúlio Vargas, conforme discutido pelos vereadores na sessão plenária dia 21 do corrente ano.
Não é Getúlio Vargas aqui, escola de educação infantil?
Não, é Tancredo Neves.
Tancredo Neves.
Usando espaço destinado à comunicação de liderança e bancada, manifestou-se o vereador José Ricardo Adami da Rosa, rebatendo a necessidade de melhorias, debatendo a necessidade de melhorias na rua 13 de Maio, no trecho que dá acesso ao condomínio residencial popular Colmeia. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 40 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após ele é aprovado pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 44/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram manifestar-se. Aprovada a ata por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas. Passando do... Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. A senhora secretária fará a leitura.
Tá, mas eu faço primeiro esse.
Acho que não leu ainda.
Não, eu ainda não leu.
Eu já tinha visto. Eu
Ofício 397/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara.
Está buzinado aí, coitado.
É. Onde é que está o buzino? Gente, por favor. Vai até ali para conversar com o colega, se precisar.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação 751/2016. De autoria do vereador Andrei Constantin Smansky, com base em memorando da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz, através da Central de Regulação, Consultas e Exames Especializados, autorizou neste período 101 ressonâncias magnéticas pelo CISA e 150 ressonâncias magnéticas pelo SUS, conforme a especificação abaixo. Então, aqui tem, desde o dia 1º de janeiro até o dia 5/11, o total e as clínicas onde foram feitas as ressonâncias magnéticas, tanto pelo CISA quanto pelo SUS. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito.
Tira os óculos. Tirar os óculos? Sem óculos. Sem óculos.
Lei direto.
Óculos de pesado.
Votos de pesar da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Signatária vereadora, integrante da bancada do PT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento da senhora Vilma do Carmo. Votos de pesar do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, integrante da bancada do PSB, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Sileno Camargo.
Colocamos em discussão o projeto de lei mensagem número 160/2016 e a senhora secretária fará a leitura.
Mensagem 160/2016 transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de área urbana que menciona autoriza sua alienação para Rodrigo Neu do Carmo e Gabriel Costa Beber do Carmo e da outras providências.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 161/2016, senhora secretária, para a leitura.
Pois assim.
Mensagem 161/2016, estima e fixa a receita e despesa do município de Ji para o exercício financeiro de 2017.
Baixa Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem número 862/2016, senhora secretária, para a leitura.
Mensagem 162/2016, autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.300 e da outras providências.
Baixa Comissão de Finanças e Orçamento. Nesse momento, suspendemos o trabalho por 2 minutos, convidamos colegas vereadores e vereadoras para vir até a mesa.
Agora tu explica então.
Colega Barrichello.
José Ricardo da Rocha.
José Ricardo.
Então, no resto, desse entendimento desse projeto da Casa Maior Rural, nós tivemos aqui a presença do ministro Cuba, que é um diretor que está no grande trabalho. Tá? Foi feita a alteração do orçamento aqui, a Câmara mudou o orçamento do município, tá? O município foi passar para ele lá, e faltava ele mandar o projeto. Só que eu entendi que não, tinha uma resolução daqui que tinha feito antes da casa, né?
Foi emendas,
foi feito o orçamento. Então agora está colocando esse projeto para ele lá. E se não for votado hoje, termina o prazo, várias perdem esses 10 mil. Por isso eles pediram para votar por urgência, mas eu peço que nós façamos o possível para o colega também. Esse ele está a recatar. Eu tenho que ver o meu vídeo para ele. Já foi o meu, estivemos lá.
Mas é uma questão de hora, está com muito fácil.
Na pauta ele está, ele só tem que ir votar o requerimento de urgência.
Aí dispensa as comissões. Regime de urgência dispensa.
Mas você já passou pelo tempo da casa?
Sim, sim.
Já teve a liderança de todos os colegas. Agora é só questão de formalizar para poder entender realmente esse processo.
E ele pode vir de novo duas vezes no mesmo ano?
Desde que ele entrou na pauta outra vez, ele pode.
Na verdade, é um projeto aprovado dentro daquilo que a gente sempre
diz. Mas ele é a primeira vez que ele está vindo descer.
Não veio o projeto, é a primeira vez.
Eu, para mim, qualquer prazer de diverso, qualquer vai também, não tem.
É a primeira vez que ele está vindo, Pedro.
É. Foi só inventado ano passado. É só a mesa que assim disse.
Passou a ser uma pública da Secretaria de Educação. Pode ser?
Então, reabertos os trabalhos, a senhora coloca em discussão o requerimento, senhora secretária.
Reabertos os trabalhos. Colocamos em apreciação o projeto de lei de regime de urgência urgentíssima. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento número 4/2016, da mesa diretora. Vereadores integrantes da mesa diretora requerem, nos termos regimentais, a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei de origem executiva, encaminhado através da mensagem 63/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Casa Familiar Rural da região de Juí para fins que mencione da outras providências.
Está em discussão o projeto em regime de urgência urgentíssima. Como não há vereadores interessados em se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 163/2016, a senhora secretária fará a leitura.
Mensagem 163/2016, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros.
Não. Já pode, né?
Não.
Da Casa Familiar Rural?
Pois é, mas agora tem que ler para discutir e votar. Vocês votaram a...
Tá, tá. Mas só ler essa...
A capa.
Eu acho
que... Não tem? É só mensagem? Só ler a mensagem?
Posso ler a mensagem? Esse projeto é meio grandinho para ler. Lê a mensagem.
Só a mensagem? Vamos lá, então.
Mensagem 63/2016. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e demais integrantes deste poder, encaminhamos para apreciação o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos financeiros para a Associação Familiar Casa Rural, a Associação Casa Familiar Rural da região de Ijuí, para fins que menciona das outras providências. A Associação Casa Familiar Rural da região de Ijuí estabelece o Programa de Cooperação Mútua, o qual visa ações que projetam condições para o desenvolvimento agrícola municipal e regional, através da educação de jovens filhos de agricultores da área da atuação, com vista a prepará-los para a realização com eficiência das atividades no meio rural. Os filhos de agricultores participam de estudos visando uma formação técnica adequada à sua realidade, desenvolvendo espírito associativo e consciência de possibilidade de viabilizar a agricultura sustentável em um ambiente adequado e que ofereça as condições de segurança e saúde em conformidade com as normas legais aplicáveis. Nesse sentido, o repasse pretendido servirá para custear despesas com a reforma do telhado e rede elétrica das instalações onde funciona a Casa Familiar Rural da região de Ijuí. O valor de repasse é de R$10.000 e esse recurso foi reduzido da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores e acrescido no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Assim, com a certeza de poder contar com a anuência desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação desta matéria, reitero protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Firavante Batista Balim, prefeito.
Está em discussão projeto número 163/2016. Como não há vereadores interessados em se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Ele levantou lá. Processo número 731/2016. Senhora secretária fará a leitura.
Parecer 124/2016, processo 731/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação Comercial e Industrial de Ijuí, a CEI, para fins que mencione das outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 25 de novembro de 2016. Assinam o vereador, presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 25 de novembro de 2016. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Claudio Miro Pezzetti e os vereadores Marcos Baichello e Marildo Kronbauer. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 25 de novembro de 2016. Assinam o vereador presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski, vereadora relatora Helena Stumarder e os vereadores César Busnello e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo número 731 de 2016. Como não há vereadores interessados em se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo número 765-2016, senhora secretária fará a leitura.
Relatório da Comissão Especial, Resolução 1215, de 26 de novembro de 2016. Processo 765/2016. Ampliar área urbana da sede do município de Juí, prevista na Lei Complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, alterações e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Comissão Especial instituída através da Resolução 1215, de 26 de novembro de 2016, para analisar o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, que amplia a área urbana da sede do município de Juiz, prevista na Lei Complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, e alterações e da outras providências, processo 765/2012, composta pelos vereadores César Busnello, Marco César Barrichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenroller e Rosane Simon, encaminha o presente relatório final. Considerando os fundamentos legais, constitucionais e o parecer favorável do Compladip, Conselho do Plano Diretor Participativo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei complementar. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal, de Juiz, 5 de dezembro de 2016. Vereadores assinam, então, o vereador presidente Marco César Barrichello, a vereadora relatora Rosane Simon, a vereadora Rosana Tenroller e os vereadores César Busnello e Marildo Krombauer.
Processo número 765-2016 está em discussão. Como não há vereadores interessados em se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira votação. Processo número 783-2016. Senhora secretária, fará a leitura.
Vamos fazer isso primeiro aqui, então. Parecer 127/2016, processo 786/2016, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, para fins que mencione da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos no debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 8 de dezembro de 2016. Assinam vereador, presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 2 de dezembro de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, o vereador-relator Marcos Barrichello e os vereadores Marildo Kronbauer e Cláudio Miro Pezzetto. Por último, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 2 de dezembro de 2016. Assinam o vereador-presidente Abdair Luiz Cossetim, a vereadora relatora Helena Stumardir e os vereadores César Busnello e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo número 783/2016. Como não há vereadores interessados em se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos e solicito aos vereadores que acompanhem até a mesa o convidado Dr. Newton Castitsin dos Santos, promotor público da comunidade cidade de Catuípe. Reabertos os trabalhos, a senhora secretária fará a leitura do convite.
Ofício 69/2016, Juiz 8 de novembro de 2016. Excelentíssimo promotor, ao cumprimentá-lo cordialmente em atendimento à proposição de todas as bancadas desse legislativo, deliberada na sessão plenária ordinária do dia 7 de novembro do fluente, convidamos Vossa Excelência para participar da sessão plenária ordinária do dia 5 de dezembro, com início às 18 horas na Câmara de Vereadores de Juiz, Benjamin Constant, 116, segundo andar, centro, para explanar aos vereadores e comunidade quanto ao trabalho realizado pelo GT macro-regional sobre agrotóxicos e outras informações sobre o tema. No aguardo da confirmação da presença, apresentamos cordiais saudações. Atenciosamente, Valmir Elton Seifer, presidente.
Convido a colega a vereadora Rosana Tenroller para dar as boas-vindas e as primeiras considerações ao nosso convidado.
Senhora presidenta, com orgulho que temos uma presidenta da mesa hoje, representando nós mulheres, quando nós estamos no transcorrer da dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Para nós é um ato simbólico importante. Então, muita alegria. Senhores vereadores, colega Rosane, imprensa, comunidade aqui presente. Cumprimento o pessoal da IPAN que está aqui, a Yara, que coordena o grupo macro-regional, Paulo também, que faz parte, demais pessoas da nossa comunidade. E um cumprimento especial ao nosso promotor, Newton Castinho dos Santos, que tem nos trazido muito, muito forte esse debate e defendido muito firmemente essas questões ambientais e a defesa de uma alimentação saudável dentro do rigor do que nós acreditamos que tenha que ser oferecido para a nossa população e mesmo a proteção dos nossos agricultores, agricultoras e comunidades do meio rural e do meio urbano. Nós aqui já, eu estou aqui representando, represento a Câmara no GT Macro-Regional, que debate o tema dos agrotóxicos. Nós temos em IGI um comitê municipal que debate esse assunto também. Temos o Fórum Gaúcho sobre os impactos dos agrotóxicos, que a Queca sempre nos representa, participa e representa o grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho, um pouco fazendo um resgate breve, ele tem feito inúmeras ações, reúne mensalmente e tem feito várias ações, não só aqui no município, como na região, e tem mostrado a importância que tem esse tema para a nossa população, devido à gravidade da situação do uso de agrotóxicos, uso abusivo de agrotóxicos, muitas vezes contrabandeados, e que também o Ministério Público, a Polícia Federal, outros organismos, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, câmaras de vereadores, o poder público de vários municípios, temos participando do GT, tem feito esse debate no sentido de avançarmos, inclusive na legislação. A promotora de Olinda tem ajudado muito também nesse debate. Na legislação, temos uma legislação nacional, uma legislação estadual, mas ainda temos que avançar muito. Eu acho que depois o promotor vai tocar nesse assunto, que é importantíssimo, e o quanto é importante para nós, Câmara de Vereadores, legisladores, estar fazendo esse debate aqui no sentido de nos comprometermos com essa pauta. Porque é uma pauta que diz respeito à saúde e à vida das pessoas, das populações rurais, do meio urbano, à saúde dos agricultores, das agricultoras e do nosso meio ambiente. E nós todos sabemos que, infelizmente, a nossa região é taxada e é conhecida como a maior consumidora de agrotóxicos no Brasil inteiro. Então, isso é gravíssimo. E já temos visto pronunciamentos do Dr. Fábio Frank sobre a questão do crescimento, do aparecimento de casos de câncer relacionados a essa questão. Temos várias outras pesquisas. Hoje eu li até uma matéria que saiu no G1 da Zero Hora, que a Seasa comercializa alimentos com alto teor de índice de agrotóxicos. Nós aqui, infelizmente, não temos ainda como medir isso, mas a Unigi apresentou, junto com a IPAN, junto com o GT, um importante projeto que vai, talvez, temos que buscar recursos, ajudar, apoiar, até acho que devemos fazer uma moção de apoio a esse projeto da universidade, para fazer ter um laboratório que mede esses índices de agrotóxicos na nossa alimentação, para daí sim começar a provocar mais a fundo esse debate e mostrar para as pessoas que nós não estamos aqui fazendo debate no sentido de acusar os agricultores ou de acusar este ou aquele, mas no sentido da preocupação com a nossa saúde e com a nossa natureza. Então faz parte e é parte de nós como cidadãos apoiar esse projeto firmemente. Eu espero que essa Câmara, essa Casa, continue no que vem com a sua representação e que possa estar sempre caminhando do lado do grupo de trabalho dos agrotóxicos aí, que a gente possa avançar nesse processo para o bem da nossa comunidade. Então, a gente te deseja as boas-vindas, promotor. Sabemos e enaltecemos a tua importância para o apoio, para toda essa busca de conhecimento e de trazer essa problemática para a nossa cidade, para a nossa região. e que nós possamos ter sucesso nessa caminhada, que é uma caminhada que não é fácil, mas que é uma caminhada possível quando a gente quer cidadania e saúde pública. Era isso, muito obrigada, senhora presidente.
Deixo a palavra com o nosso convidado, o doutor Nilton. Esteja à vontade.
Senhora Presidente, senhores vereadores, meu boa noite, a plateia também, está aqui a diretoria do GT Macro Regional de Agrotóxicos, como a vereadora Rosana já falou, nossa boa noite. E, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a casa pela brilhante iniciativa, não de me trazer aqui, mas de começar esse debate assim, vivenciando também comigo a experiência, né, a partir do relato, de alguns relatos que vou fazer aqui, de quem atua nessa área aí há tempo, poderia ser qualquer uma outra pessoa, um outro profissional, mas coube a mim esse desafio, né, de vir aqui relatar alguma coisa e tentar refletir com vocês. Eu não vim ensinar ninguém, eu não vim apontar o dedo contra ninguém. A luta contra os agrotóxicos não é contra ninguém, né, nem ser humano. A luta contra os agrotóxicos, e é esse o nome mesmo, a luta contra os agrotóxicos, tem que ser assim mesmo, é em favor da vida de todos nós. Eu dizia há pouco, numa entrevista, que está faltando conscientização de uma classe de pessoas, que são os consumidores, não são os agricultores. Os agricultores sabem tudo de veneno, tem toda a orientação. O que os agricultores têm é excesso de informação sobre veneno, excesso de orientação. Eles dão aula para a gente dentro do gabinete, eles sabem tudo. Sabem tudo. E esse caos existe em relação aos venenos porque o consumidor está passivamente aceitando tudo que vem para a mesa dele, não pergunta se vai matar ou vai fazer bem, porque a comida tanto cura como mata. E o que nós estamos vendo mais é a comida nossa matar as pessoas. Aí diz, não, mas é a obesidade, é o sedentarismo. Nunca as pessoas se movimentaram tanto na vida, nunca existiu tanta academia, nunca existiu tanta informação, tanto comprimido para emagrecer, tanto médico especializado para orientar a uma alimentação saudável e o que tem que fazer para não contrair câncer e outras doenças. Até piores, porque câncer em muitos casos tem cura, outras doenças não tem cura, né? Doenças provocadas pelo veneno paraquat, por exemplo, que é largamente usado, gramoxone, almoxone, aqui no centro da cidade de Juiz, inclusive. Essas são doenças que matam na hora, não existe antídoto para esse veneno, não existe nem dá câncer tão grave que é esse veneno, né? Nem causa câncer, não chega a dar o privilégio, entre aspas, me perdoa dizer essa palavra, de a pessoa ter um câncer para poder se tratar e ter uma esperança a mais ainda por alguns anos, talvez na vida, né? E é o veneno talvez mais usado aqui nos terrenos baldios de Juiz, todas as quadras quase nós vamos encontrar. Estou falando de Juiz, mas outras cidades também, seguidamente abrimos processos lá na comarca de Catuípe também em relação a isso, de forma que é recorrente em todo o estado do Rio Grande do Sul essa prática nociva à nossa saúde e ao meio ambiente, né? Hoje saiu, né, em zero hora, a primeira das várias matérias que saíram até a sexta sobre agrotóxico. Eu participei enviando algum material, inclusive da região, disso aqui, mas eles começaram hoje com a questão da CEASA. E as pessoas podem pensar assim, mas é lá na CEASA. Esses produtos que estão aqui, cheios de veneno, estão aqui em quase todos os supermercados de Juiz também, né? De Catuípe, de Tenente Portela, de Barro do Guarita, de forma que ninguém escapa, né, das doenças que podem provocar os agrotóxicos. Então acompanhe no Zero Hora, eu peço o favor de vocês, tenho interesse em acompanhar, vai sair até sexta, me parece, matérias especializados em relação a isso, de uma investigação muito séria, muito longa, né, com um exame de laboratório das comidas que estão na nossa mesa. Né. Eu também tenho, a partir de exames de laboratório, feito a pedido do Ministério Público, na região aí, alimentos contendo carbofurano. Carbofurano é proibido no Rio Grande do Sul. É um veneno assim, só para ter uma ideia da gravidade que é esse veneno. Ele, se for, ele é normalmente usado para tratamento de semente, né, de soja, trigo, milho, como também é usado como inseticida para matar lagarta. E esse veneno, chamado carbofurano, também é usado para fazer chumbinho, aquilo que mata cachorro, assim que o cachorro coloca na boca. Não precisa engolir o bolo de carne para o cachorro morrer. Ele morre até mesmo antes de engolir. Tendo contato com a saliva, ele está morto. Não interessa o tamanho do cão. E assim, uma pomba, tem um laudo lá de um biólogo, uma pomba grande, tipo carijó, quem é da colônia sabe diferenciar muito bem, né? Quem nasceu na colônia como eu, a pomba carijó é a maior que tem por aí, né? A nativa aí. Ainda existem algumas. Ela pegando no bico um grão de trigo tratado para plantar com carbofurano, ela morre antes de engolir, não precisa chegar no papo, que ainda não é a digestão da pomba. No bico, ela mantém por alguma fração de segundo, aquele veneno já cai morta, não dá um só passo a mais. Não pode voar, por isso que nós encontramos pássaros mortos. Ora, os pássaros, eles normalmente quando se intoxicam com alguma coisa, eles voam, andam, comem alguma outra coisa, vivem por mais 10 dias, 15 dias, vão perdendo peso, vão perdendo a energia, passa, tem que ter muita energia para voar até, e aí a gente vai achar morto em algum lugar, na beira da estrada, na cidade mesmo, mas esses não, na lavoura, quando os agricultores plantam as lavouras com esse tipo de tratamento, e quase todos os tratamentos de sementes são assim, são graves assim para os animais. Os pássaros morrem lá, não traz tamanho. Saracura, jacu, pombinha rola, tico-tico, todo tipo de pássaro morre na hora, não voa mais. Vejam como é triste isso que eu estou falando aqui. Então, o bando de pombas que continha 62 espécimes, né? Morreram todos na lavoura. Aí eu fui ver por que morreram todos, não podia uma pelo menos voar. E o biólogo passou dias pesquisando lá na beira do mato, não apareceu nenhuma mais do bando, todas morreram, porque comeram trigo tratado com carbofurano. Né? É assim mesmo. E esse veneno foi encontrado no trigo. Tem o laudo lá na promotoria, tem o inquérito civil, é bom relatar para os senhores, o trigo para ser distribuído no mercado aqui da região. Está na nossa mesa, quem sabe, né? Também, nós não estávamos procurando carbofurano, nós estávamos procurando paraquat, porque o agricultor tinha dessecado o trigo com paraquat, né? Que também é proibido e é crime, para colher, e o laboratório que fez o exame não tinha capacitação técnica para fazer o exame de paraquat, mas descobriu outros venenos, inclusive o carbofurano nesse trigo, que já foi para o moinho. Então não tem como rastrear também, porque não há assim um projeto de rastreamento, de rastreabilidade dos alimentos que são industrializados. Sai lá do campo e se perde, né? Isso é uma questão a ser debatida ainda aqui por vocês, principalmente deve começar por aqui. A Lei 7.802, de 89, é a chamada Lei de Agrotóxicos. Tá? Tem um artigo 15, que diz assim que produzir, quer dizer, fabricar, transportar, aplicar veneno e comercializar fora das regras técnicas é crime. 2 a 4 anos de reclusão. Esse crime é a regra entre os aplicadores de veneno aqui em toda a região, todo o estado, no Brasil inteiro, e eu já disse que não vim aqui para apontar o dedo para ninguém, é uma cultura de descumprir as regras quando se aplica veneno. A bula, os rótulos, o receituário agronômico, dizem assim, que é obrigatória a colocação de faixas ou placas ou bandeiras escrito, cuidado, lavoura tratada, até Cuidado, dois pontos, lavoura tratada, está no rótulo, está na lei. Mas eu não tenho visto nenhuma placa por aí com lavoura recém-tratada dizendo que não há para o cidadão passar por ali ou entrar nessa lavoura. É obrigatório também, segundo as regras técnicas brasileiras, que se tenha o cuidado de aplicar veneno em uma determinada temperatura do dia. Acredito, muito, talvez, eu não quero ser injusto, mas com certeza 90% dos aplicadores não cuidam disso. A temperatura, a umidade do ar também, quase ninguém cuida disso, né? Não tem o aparelho para medir a velocidade do vento, não tenho visto, pergunto para técnicos até, fiscais, se eles têm esses aparelhos, onde é que a gente encontra, ninguém sabe onde é que tem esse tipo de aparelho. E é obrigatório medir a velocidade do vento, senão vai dar a deriva, vai matar a planta do vizinho, vai causar prejuízo na nossa saúde. E como eu falava do paraquat antes, até o fabricante diz assim que o paraquat, que é o princípio ativo, um dos principais secantes que tem aqui, que é o gramoxone e também o elmoxone. O fabricante diz que ele não é volátil, ele é de contato, onde se aplicar ali ele fica, é programado para isso. Eu tenho provas de que esse veneno já andou por mais de 2 km, com certeza, por no mínimo mais de 2 km e causou estragos na lavoura. Está lá, a lavoura estragada, um raio de 2 km, não tem ninguém que colocou paraquat, não tem nem lavoura, é só mato. E está lá o milho danificado, fica todo pintadinho. A planta, a parreira, o milho, todo pintadinho. Assim é o efeito do paraquat. E quem dirá que no centro de Juiz também as pessoas não estão sendo contaminadas por causa disso, né? Porque tem lavouras ao redor, todas as cidades, estou me referindo a Juiz como exemplo só, mas também na beira do nosso terreno baldio, no nosso muro, tem gente aplicando veneno, às vezes cometendo crime, e o consumidor, o cidadão, está passivamente aceitando isso aí. Nós não podemos aceitar, o Ministério Público está aí para agir quando for provocado pela comunidade também. Nós não precisamos sair perseguindo ninguém, mas é o mínimo que temos que fazer, é cumprir a lei nesse sentido. E agora para o vereador Cossetim, que é um apicultor também, né? A grande maioria dos venenos mais fortes, mais perigosos usados no Brasil são à base de neonicotinoides. Tem a ver com nicotina mesmo. É um veneno que ele é absorvido pela planta, vai para as células da planta, para a raiz, para as folhas, para o caule, para tudo. E daí ele é expelido, uma parte desse veneno é expelida pela flor, exatamente pela flor, pelo néctar, pelo pólen, né? E pelas gotas de água que a planta exibe quando alguma determinada hora do dia, da noite, determinado dia da semana, você vai ver que as plantinhas têm umas gotinhas, e não é orvalho, é a gota de água da planta, né? Então, os neonicotinoides, eles atacam as abelhas diretamente, matam, dizimam todas as abelhas. As abelhas são bastante usados esses venenos aqui em Juiz, toda a região, né? De uma das empresas, me parece que é da Bayer, tem dois tipos de venenos, são os mais vendidos no planeta inteiro, à base de neonicotinoides. E aí, nós sem abelha, a espécie humana desaparece em 4 anos. Se as abelhas sumirem, nós vamos durar mais 4 anos. A economia vai acabar em 6 meses, do planeta inteiro. Mas o ser humano vai acabar em 4 anos. Vejam bem a gravidade disso que estou dizendo. Talvez o vereador Cossetim já tenha dito isso aqui, várias vezes aqui, né? Talvez não seja novidade nenhuma. Mas convém repisar essa informação. As abelhas são responsáveis por 90% da nossa comida. 90%. De 100 plantas que nós comemos, 70 delas são polinizadas, são manejadas, vamos dizer assim, para produzir pelas abelhas. As abelhas são as fabricantes dessa comida, dessa planta, né, que compreende 70% de tudo aquilo que comemos que vem da natureza, né, dos vegetais. Vejam bem a importância das abelhas. E o que que fazem os neonicotinoides? E outros também, são só esses, né? Eles causam deformidade nas abelhas, causa, a abelha nasce sem asa, a abelha nasce sem perna, a abelha fica pequenininha, menor do que o normal, a gente pensa que é outro tipo de abelha, não é, estão deficientes. E esses venenos desregulam o sistema de informação das abelhas, né? As abelhas, elas se orientam de formas tão complexas que é impossível descrever tanta riqueza, né, de detalhes que elas possuem para poder viver nessa sociedade que é considerada a mais complexa de toda a natureza. Elas têm um voo para cada tipo de informação. Se a flor está longe, elas têm um voo para uma direção, dão não sei quantas voltas, lá tem um voo em 8, um voo em S, para determinar outra coisa, um perigo, e elas trazem essas informações todas para dentro da colmeia. E são necessárias para elas viverem, senão elas deixam de existir também. E quando elas se dão com uma lavoura tratada com veneno, à base de neonicotinoide e outros venenos também, elas perdem essa capacidade de formação, elas se perdem. E aí a colônia desaparece por completo. E há um grande movimento na Europa inteira, uma proibição quase já generalizada em relação a esse tipo de veneno, mas eu digo para vocês tristemente que está crescendo esse mercado desse tipo de veneno no Brasil. A Europa pressiona em relação a todos os venenos. Lá ninguém está pensando em produzir alimento para o mundo. E eu abro um parênteses aqui para dizer que ninguém está interessado em produzir alimento para o mundo. Quando os agricultores vêm dizer, e muitos deles não dizem, porque sabem que não é verdade, que eles querem produzir alimento para o mundo, é mentira, sempre é uma grande mentira. Ninguém está preocupado em produzir alimento, todo mundo está preocupado em produzir dinheiro para si, nem é para o mundo esse dinheiro. É por isso que eles trabalham, é por isso que eles plantam a terra. E aí o agricultor diz, não, eu estou produzindo alimento para o senhor mesmo. Então, o senhor pare hoje. Eu digo assim no gabinete, por mim, o senhor pode parar. Não vou comer esse alimento envenenado. Agora, se eu faço uma pergunta. Se a soja para etanol for R$3 a mais, o senhor vai vender para esmagar, para fazer torta de soja para as vacas lá da China, ou vai vender para etanol? Vou vender para etanol. Então, não é para alimento. Ninguém tá, o ser humano não é. Não é. O que é o contrário de egocentrismo? Egocentrismo, altruísta, né? O ser humano não é altruísta, por natureza ele é egocêntrico, ele é egoísta, é o extremo, e a sociedade globalizada, com esse neoliberalismo profundo, e último estágio que nós estamos vivendo hoje, no fundo do poço, nesse sentido, não tem quase ninguém mais altruísta, todo mundo é egoísta, e a gente tem que fazer um exercício diário para não ser egoísta, é difícil. É difícil, até para a gente se precaver dos problemas econômicos, é difícil estar repartindo o que a gente tem com os outros, é ou não é verdade? Então não adianta, não acredite nessa que as pessoas do agronegócio estão produzindo alimento para o mundo. Ninguém, não tem um ser humano no Brasil e no mundo que está pensando em produzir alimento para os outros países. E não tem nada a ver com as vacas lá da China, com as porcas fechadas em grades de ferro lá na Rússia, em outro lugar, não tem obrigação de produzir essa comida para eles. Vamos produzir para nós, vamos viver bem, pelo amor de Deus. Não vamos cair nessa de que temos que produzir para o mundo. Outra coisa, o PIB está sendo sustentado pelo agronegócio. Outro mito muito grande, muito visível, aparente, uma farsa muito grande. O agronegócio não está alavancando a economia, nunca alavancou. Nós vivemos uma economia do século XVIII, XIX, né? Plantamos a mesma coisa. Lá em 1700 e pouco, 1800, nós exportávamos café em grão. Hoje estamos fazendo a mesma coisa. E jogamos uma tecnologia em cima dessa soja, e essa tecnologia não é nossa, é pior ainda. Antigamente a gente dava emprego ainda, né? Produzia em monocultura, café, cana-de-açúcar, mas dava emprego. Depois da escravidão, né? Logo depois. Agora, com a atual economia, nós não damos emprego também, nada. Então, eu tenho dito que se está alavancando o PIB, o agronegócio, só se for de cima para baixo, só para puxar para baixo. E tenho testemunhos disso aí. Veja bem, as pessoas que olham ao redor. Paulo Nicola é um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, um dos maiores plantadores de soja, e ele diz assim que, testemunho dele, para plantar soja, ele gasta, jogando essa tecnologia que não é nossa, em cima da soja, R$ 70,39 para produzir uma saca de soja. Uma saca. E ele diz assim, quem tiver menos de 400 hectares de terra, não plante soja, que tu vai ter que tirar dinheiro de um outro lugar para botar ali. E é o que está acontecendo com os nossos pequenos agricultores, estão tirando dinheiro do leite e botando na soja. Não tenho a menor dúvida disso, eu convivo com eles, eu sei que isso é verdade. Estão sofrendo com doença, depressão, trabalham dia e noite, domingo, Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, né? Não podem folgar nenhum dia, nunca mais viajar depois das vacas, não pode deixar as vacas sozinhas, porque tem que pagar a revisão do trator novo, tracionado, né? A tecnologia que não é nossa, vai tudo para o exterior. É, o custo de uma saca de soja para o Paulo Nicola é R$ 70,39. O que é o custo? É veneno, é adubo químico, micronutrientes, tem milhares de nomes, se forem pesquisar. É uma coisa tão complexa, e os vendedores vão na residência, na casa da pessoa, do agricultor, e pressionam para que ele compre, e bota mais isso, e bota mais aquilo. Se tu não botar glifosato com fosfito, isso vai dar uma toxicidade na tua planta, vai perder, vai trazer uma ferrugem, né? Daí tu tem que botar isso. 8 dias depois tem que botar mais 4, 5 venenos e mais 4, 5 tipos de adubo, e assim vai. E ele fica dependente disso de tal forma que ele não pode sair fora mais e está devendo do ano passado, é sempre dinheiro do governo que tem que botar para depois o agricultor paga, o banco paga juro, e o lucro de R$ 70 por saca vai para onde? Para o exterior, não é gasto aqui, porque os venenos não são nossos, os adubos não são nossos, os tratores não são nossos, as cabeças pensantes disso aí não são nossos, tem ninguém, pesquisador, técnico de alto padrão, vai todo mundo embora, né? As multinacionais não estão aqui, vão vir para cá agora explorar a mão de obra quando fechar o mercado para eles na Europa. Eu dizia antes que a Europa está pressionando para parar com todos os agrotóxicos, a Noruega, a Dinamarca e já outros países já é praticamente 100% orgânico, querem se tornar os primeiros países orgânicos, né? E produzir para eles. E aí nós vamos pensando em produzir para a China. Que bobagem é essa, né? E aí mandamos para lá todo o lucrinho sagrado, né? Que é do nosso trabalho suado. Ficamos aqui, como diz o grande Bauman, né? O pensador polonês, ficamos aqui lambendo as feridas, sofrendo com as doenças e sem lucro nenhum, enquanto levam o fruto do nosso trabalho embora. Outro mito que existe em relação aos agrotóxicos é o da fiscalização. Não há fiscalização alguma, eu informo tristemente para vocês aqui hoje. Não tem fiscalização, de nada, de nada. Tinha o IBAMA em Santa Rosa, tinha em Juiz, fechou. A FEPAM nunca teve no interior. A PATRAN, Polícia Ambiental, tem só lá em Cruz Alta. Não tem o poder de fiscalizar, de multar. Não tem bloco de multa mais. Tinha antigamente, agora foi tirado, né? O DEFAP é só para cuidar da árvore, né? Tem me parece um fiscal lá, se aposentando em Santo Anjo, né? De maneira que o fiscal do CEAP tem em Cruz Alta, 2, para mais ou menos uns 150 municípios, para fiscalizar agrotóxico, e a burocracia, para eles conseguirem administrar esses órgãos, eles não vêm se fazer, porque não tem pessoal, a Anvisa é outra farsa, não tem gente no interior. Vocês viram alguém da Anvisa aqui em Juiz? Nem com essas notícias de câncer, de epidemia de câncer aqui, apareceu um fiscal da Anvisa, nem para dar uma entrevista no rádio. Não existe fiscal, é um mito. E mais, isso está cada dia pior, porque o objetivo desse governo típico neoliberal, e eu não estou falando mal do governo, me entendo aqui, eu não tenho partido, não sou do PT, não sou do PMDB, não sou de nada. Eu sou apenas um sociólogo prático, que vejo ao redor, como ensinava o grande Bobbio, né? E não adianta teoria se tu não der uma olhada ao redor, sempre. Olha ao redor depois que tu se dá bastante. Eu gosto de ler, leio tudo que aparece na minha frente, sociologia, adoro isso. Uma economia também, tenho livros importantes de economia, mas não sou filiado a nenhum partido, não tenho paixão por nenhum partido. Admiro pessoas, cidadãos, líderes como vocês, que aceitam o desafio de se candidatar a vereador, a deputado, a governador, né? Queria até crescer na política, né, Busnel? Eu admiro muito você. né, esse perfil desse cidadão que tem esse dom da liderança, né, de qualquer partido. O mundo não está preocupado com partido, mas eu, evidentemente, que seria o último que estaria, né, até pela minha profissão. Mas nós vivemos, como disse antes, isso é a teoria pura que eu estou dizendo agora, no estágio da globalização, é o estágio último da globalização, quando se está melando, ou colhendo aquilo que se plantou há muitos anos atrás. Então, essas multinacionais que se instalaram no tempo das vacas gordas, agora na vaca magra, vai colher, vai buscar o dinheiro que eles precisam da onda, dos mais fracos. Nós somos os mais fracos. Vamos buscar o restinho que nós temos aqui, não tem dúvida nenhuma. E o neoliberalismo profundo, que eu digo, isso até fui eu que inventei, é assim, ó, vamos diminuir o Estado, acabar com o Estado. É o que está acontecendo agora. Vamos diminuir o Estado para as empresas se fortalecerem, acabar com o Estado. Né? É ou não é o que está acontecendo? E aí eles querem fiscal para agrotóxico do Estado? Da onde que vai fiscal? Não vai ter. É, lá em Canoas, me parece, uma mãe foi morta na frente do filhinho pequeno quando ia buscá-lo no colégio. Foi morta a tiros, no assalto. As pessoas que viram estão chocadas, estão fazendo tratamento. E se um de nós víssemos essa barbaridade, estaríamos realmente estarrecidos e não suportaríamos tanta dor, talvez, né, se nós fôssemos nos colocar no lugar dessa mãe, dessa família, dessa filhinha, das pessoas lá da escola. A sociedade lá, os cidadãos do bairro fizeram reuniões, abaixo-assinado, fizeram audiência pública, porque eles queriam um brigadiano, um policial lá na escola, um ou dois, uma viatura lá na frente. Sabe quando que eles ganharam a viatura? Nunca. E não vão ganhar. Você não tem fiscal para isso. Vocês querem fiscal para agrotóxico? Não tem e não vai ter. Né? O fiscal do agrotóxico é o consumidor, é aquele que come todos os dias. Tem que exigir lá do teu alimento que você comprar. Não adianta perguntar, tem agrotóxico aqui? Claro que o cidadão que está vendendo vai escamotear aquela tua resposta que tu quer, mas tu não vai se satisfazer nunca. Tu tem que exigir um laudo. Por isso que a Rosana falava antes, uma coisa muito apropriada para esse momento, não só para esse dia, né, principalmente para 2017, para essa casa aqui. E é uma sugestão. Azar de vocês. Vocês me convidaram aqui, vão ter que aguentar umas duas, três sugestões aqui, meu colega de aula, Darcy Preto, né? Darcy Preto da Silva foi meu colega de faculdade de Direito, né? Do Busnello, quase foi. Né, mas aí foi para outra turma, mas foi contemporâneo também. Então, é uma honra também poder falar aqui nesse tom, dizendo que eu posso dar sugestão. Né, não sou obrigado nem a me entender, né, muito menos a cumprir a sugestão que eu vou dar para vocês aqui. Trabalhe um projeto de fazer exame de laboratório aqui em Juiz, para que o cidadão fiscalize. Esse é o fiscal, o único que sobrou. O outro não vai ter. O outro não vai ter. E o GT, o grupo de trabalho, de estudos de agrotóxico aqui, está aparelhado para auxiliar qualquer tipo de iniciativa dessa casa para fazer um projeto bem sério aqui de fiscalizar. Não incriminar ninguém, não precisa botar ninguém na cadeia. Até porque a lei de agrotóxico está para ser revogada agora. Dá para ser revogada lá em Brasília, nesse processo de globalização e neoliberalismo profundo, vai acabar até a lei da agrotóxica. Então vamos fazer um projeto sério, né, como a vereadora Rosane sugeria antes, né, nem a minha sugestão, né, mas eu estou me apoderando dessa sugestão também, no sentido de fazer com que algum órgão de Juiz possa fazer teste de laboratório para o cidadão quiser. Será que tem veneno na farinha de trigo da marca tal? Vamos fazer análise aqui em Juiz, né? Não é só nas frutas e verduras, tem que ver a farinha. O milho, por exemplo, é todo transgênico. Milho transgênico por quê? Transgênico com o quê? Tem glifosato dentro do milho, no DNA do milho. E com o advento da transgenia, antes os resíduos de alimentos permitidos por lei nos alimentos, os resíduos de agrotóxicos permitidos por lei nos alimentos, no milho, era de 0,2 partes por milhão, né, no, antes do milho e no soja também, soja transgênico. Hoje isso saltou para 50 vezes mais. Permissão da Anvisa, a pedido de quem? Dos fabricantes, dos vendedores de veneno. Não é uma coisa do governo, alguém que estudou, não. Quem estuda agrotóxico é só uma classe, só os fabricantes. Os outros não estudam, não tem como estudar. Né? E como é que eles... chegam à conclusão de que um veneno está pronto para ir para o mercado? Você sabe como é que eles fazem os testes? Em animais, pingam veneno no olho do coelho amarrado por 15 dias, e daí aí, depois faz um relatório, ó, deu uma crosta, assim, cegou o coelho, ou matou o coelhinho ficou louco. Ó, se você pingar água potável no olho do coelhinho, vai fazer a mesma coisa. Né? Então é totalmente inútil o teste. Outro teste chamado LD50, se reúne um grupo de 200 cães, por exemplo, 200 macaquinhos, 200 galinhas, 200 coelhos, e começa a injetar veneno no, na, subcutaneamente, ou de forma endovenosa, é isso que se diz, né? E no animalzinho, até que morra 50% daquele grupo. Por isso LD50, dose letal, até achar dose letal da metade, para ter um padrão, assim, uma coisa... tabelada já, técnica. Quando morre 50% do grupo, se mata o restante, porque estão todos doentes, envenenados, morrendo, o maior sofrimento do mundo, isso pode levar 30 dias, 6 meses, né? Tá lá, tem milhões desses animaizinhos agora sendo torturados assim, para poder o fabricante jogar um produto agrotóxico no mercado. E aí, qual é a conclusão disso? Nenhuma. Por que eles fazem esse teste? Para garantir os interesses financeiros dos fabricantes. Porque aí o juiz vai querer dar uma sentença, quando morre a família inteira envenenada com um produto agrotóxico lá, o juiz vai querer condenar alguém ali, vai ter que condenar a própria família dos mortos lá, porque o fabricante vai comprovar que ele fez os testes e a dose letal é tanto. Está ali, nem o juiz entende, nem o médico entende. Os médicos não usam esses testes, os destinatários desses testes são os médicos. Nenhum deles usa e nunca vai usar. Porque não é para isso, né? um teste inventado em 1927, pasme, 1927, nunca mais inventou outro teste, é esse mesmo, com animais, porque o consumidor não exige, ele não precisa, não tem utilidade alguma, então não tem segurança nenhuma quando se come alimento produzido com agrotóxico. É um mito muito grande pensar que nós temos segurança alimentar aplicando agrotóxico na dose correta, na dose da bula, do receituário. Não existe segurança alguma, alguma. E ainda nós vemos aqui que são aplicados agrotóxicos além daquilo que é permitido legalmente. Sobre os resíduos ainda, já vou finalizando. Sobre os resíduos ainda tem o seguinte, aproveitando que a presidenta da casa hoje, da sessão, é a nossa querida amiga vereadora, e que vai sair daqui pensando nisso que eu vou dizer agora. Esses testes de agrotóxicos são para descobrir, assim, também quanto suporta um ser humano de veneno, né, para daí permitir, ó, pode botar tantos quilos de veneno por hectare e pode sobrar tanto de resíduo desse veneno no alimento já pronto, na mesa mesmo. Tá. Só que o ser humano padrão para isso, para aguentar esse resíduo de veneno, é o ser humano normal, de saúde normal, estatura normal, e que pese em média 60 quilos. A maioria das crianças do Brasil não pesa 60 quilos, ou pesa. A maioria das mulheres do Brasil não pesa 60 quilos. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são maiores. Mas no Nordeste, achar uma mulher de 60 quilos tem que caminhar muito no sol por lá, porque senão não vai encontrar. Né? Então, praticamente todas as mulheres estão no grupo de risco e estão de forma muito vulnerável nesse grupo de risco de contrair câncer e outras doenças ainda piores, aceitando os padrões atuais de limite de resíduo, né, legalmente, aceitando a lei atual, que permite ter tanto de resíduo de um veneno no nosso alimento, já na nossa mesa. Então é um trabalho importante também para que as mulheres se revoltem com isso e vão atrás de alguma mudança nisso aí, pelo menos. Está tudo errado, né? E para finalizar, eu vou trazer uma notícia ainda mais ruim. Mais ruim. Tramita lá no Congresso, né, o projeto de lei 3.200, que é da autoria do deputado Covatti, mas é assim, é encabeçada pelo grupo que gosta de plantar soja, pela bancada ruralista, e é apoiado pela bancada da bala e é apoiado também pela bancada evangélica. Que o evangelho do Eduardo Cunha e companhia lá, né? Não é o de Jesus Cristo. Quando se ouve falar em bancada evangélica, eu me permito dizer que eu assumo a responsabilidade disso aqui. Ninguém está pensando em Jesus Cristo lá. Ninguém está. Lá no Congresso, não. Me desculpe. Né? Então, é uma profanação até dizer que lá tem uma bancada evangélica que vai se aliar, seguramente já está junto aqui, para aprovar a lei. Para revogar a lei de agrotóxicos. E o que eles querem fazer? Tirar dos vereadores o poder de regulamentar ou de fazer leis restritivas aos abusos dos agrotóxicos. É uma coisa que está lá escrito no projeto. Tirar dos vereadores. Os vereadores hoje podem fazer uma lei proibindo. O Paraquat, aqui em Juiz, o Supremo disse que está valendo. Está valendo essa lei. Sendo para melhorar para a comunidade, o vereador tem competência para legislar. Ele não pode para liberar um veneno, mas para restringir ele pode. Né? Agora, por esse projeto de lei, os vereadores perdem totalmente a competência para falar em agrotóxico. Um técnico lá de Brasília, já vou dizer quem que escolhe o técnico de Brasília para esse projeto, ele vai dizer assim, o veneno X proibido no Brasil, só permitido no Paraguai, no Uzbequistão, não sei onde mais, pode ser liberado no Brasil. Aí vai ser liberado. E os vereadores não podem fazer nada. Eles podiam fazer uma lei. Não, vi não, para aí. Aqui é demais, já tem câncer, tem outros venenos. E essa lei está valendo. A partir da aprovação desse projeto, não vai ter mais. Não vai ter mais a possibilidade do vereador legislar para beneficiar a coletividade. Outra coisa, e que é tanto... É tão grave, né, como isso que eu falei para os senhores, é que o ministro da Agricultura vai chamar todo o processo de liberação de agrotóxicos para a competência exclusiva dele, do Poder Executivo. Cai fora o Ministério da Saúde, cai fora o Ministério do Meio Ambiente, ninguém pode opinar nada mais lá dentro. O ministro da Agricultura é quem vai nomear uma comissão técnica, comissão técnica de 23 integrantes, está no projeto isso, de 23 integrantes, e de notório saber da área de veneno, da área de biologia, da área de química, e o notório saber é escolhido por alguém da confiança do presidente, do ministro da Agricultura. Então eu fico imaginando assim, o ministro Maggi, com 200 mil hectares de soja, e escolhendo os técnicos dele. Quem é? Para quem é que ele vai pedir opinião? Para mim é que não, né? Eu não vou receber a ligação dele, porque é que eu vou botar lá para fazer parte dessa comissão técnica de notório saber jurídico. Notório saber jurídico todo mundo tem, dependendo da conveniência, né? Até eu tenho. Se alguém achar que eu sou importante para ser nomeado lá, se não depender de um concurso, se não depender de uma capacitação específica em relação a isso que a sociedade deve exigir, né? Qualquer um vai ter esse notório saber, né, para ser nomeado. E essa comissão vai ter o poder de dizer que os venenos podem ser vendidos no Brasil ou não podem ser vendidos no Brasil. Vejam bem, que coisa triste. E como eu escrevi no Jornal da Manhã, no sábado, tem tudo para que nós sejamos patrolados, né, lá no Congresso, porque lá é o momento que se unirem o Bolsonaro, da bancada da bala e companhia, né, o Eduardo Cunha, que agora está de recesso, né, mas o grupo dele está lá ativo, e muito ativo, muito ativo, mas a bancada ruralista, nós todos vamos perder. E não interessa se aqui tem alguém que é simpatizante da bancada ruralista. Eu tenho um deputado que é meu amigo particular e que eu respeito muito, que faz parte da bancada ruralista, com quem trocamos ideias e quase trocamos socos às vezes, né? mas a amizade você mantém, né? Então, o que importa é nós trabalharmos juntos nesse ideal de melhorar a nossa vida. Todos, até os da bancada ruralista, até o Eduardo Cunha, estão precisando comer comida saudável. Nós estamos no mesmo barco, todos nós. Por isso que o Ministério Público não vem, como eu disse antes, apontar o dedo para ninguém, para agricultor, para fabricante, para comerciante, né? Só veio aqui sugerir isso aí modestamente também, que a gente pare mais, pra, mais vezes assim, para refletir, né? Com a comunidade também, para que nós possamos caminhar juntos e melhorar para comer melhor. É isso que nós queremos, para ter saúde. Porque a saúde vem dos alimentos, mas a saúde, a morte também vem dos alimentos e está vindo de roldão para cima de nós. Muito obrigado e a gente continua à disposição. Desculpe, porque eu sei que eu me alonguei.
Deu aqui? Deu. Muito importante a sua vinda, Dr. Nilton. É muito rico em informações e informações que assustam também, né? Porque a gente não tem noção da dimensão que é. A gente vê o que a gente vê em loco assim é o parreiral, né? O parreiral, ninguém está colhendo mais nada aqui conosco. Mas assim quero colocar a palavra à disposição dos nobres colegas, se alguém quer se manifestar. Colega Rosane Simo, por favor.
Senhora Presidenta, em exercício hoje, colegas vereadores e colega vereadora Rosana, representantes aqui do GT de agrotóxico, membros da AIPAM e da Agenda 21 também, e pessoal dos corredores aqui que estão prestigiando a nossa sessão. Doutor Nilton, como eu também participo sempre que possível, participo do grupo lá da Agenda 21, que se reúne todo o terceiro sábado do mês, tive a oportunidade e o prazer de ouvir uma fala que o Dr. Nilton fez numa das nossas reuniões lá da Agenda 21. E, de fato, colega Helena, nos inquieta muito ouvir alguém que estudou essa questão e que algumas pessoas podem dizer, poxa, mas ele nem é, especificamente a profissão dele nem é, da área, ele não é um especialista da área, mas ele se tornou em função da seriedade e do interesse, como o Dr. Nilton falou naquela reunião lá da IPAM, no interesse que ele foi descobrindo como um estudioso da vida, né, Dr. Nilton? Não sei se, acho que ele não falou hoje aqui, o Dr. Nilton nos contou que ele planta quase tudo que ele e a família dele consomem lá na sua chácara em Catuípe. Mas, Dr. Nilton, só para das coisas que nos inquietam e talvez esta casa possa pensar junto, enquanto ainda for possível, enquanto aquele congresso majoritariamente voltado a defender os interesses, os grandes interesses de grandes grupos, não interesses legítimos do povo, assim como também este governo que está lá usurpando um espaço que não é seu, enquanto nós pudermos, talvez a gente possa ainda, quem seguir aqui no próximo ano, pensar uma legislação coibitiva nessa questão dos venenos e dos agrotóxicos. Eu queria comentar, eu falava quando nós juntos aqui decidimos e pedimos a vinda do Dr. Nilton aqui para falar com esta casa, com os nossos colegas aqui sobre o assunto, a partir dessa provocação do grupo do GT. Eu contava, Dr. Nilton, eu sou colona também, oriunda de Filhos de pequenos agricultores, e todo final de semana vou para Augusto Pestana, que é a minha terra natal. E num dia eu vindo embora, eu sempre gosto de desligo o ar e abro as janelas para cheirar aquele arzinho bom. De repente eu fui assim, sufocada por um cheiro muito forte, e eu vi uma neblina branca assim, bem próximo de onde mora minha mãe, e me apavorei assim. Eu fechei o vidro, daí me sufoquei mais ainda, abri de novo e andei um pouco e parei o carro e liguei para o meu cunhado que mora ali pertinho, e a mãe dele mora ali no meio daquela fedentina que eu estava sentindo. E era um cheiro muito ruim, um cheiro que tu sente que é de veneno, que é porcaria, né? E aí eu disse para ele, pelo amor de Deus, liga para alguém, me ajuda, venha para cá ver o que, que é isso, afinal. É, e ele falou, não, isso aí, cada pouco acontece assim. E aí eu relatei esse caso aqui. Nós, olha só, e a gente que teria a obrigação, inclusive, de saber naquele momento a quem ligar para pedir socorro, né? Professora Queca, Francesca e demais membros. Porque com certeza aquilo ali, no entardecer, vai baixar e vai fazer com que as pessoas ali, idosas, não idosas, jovens, mulheres e homens, vão se infestar com aquele veneno que essa criatura pulverizou ali. São basicamente pequenas propriedades, mas tem uma ou duas propriedades um pouco maiores lá. Outro episódio assim que me assustou, e eu comento aqui, é, numa roda assim, de familiares, no final de semana, todo mundo vai se visitar no interior. É, tem uma família que tem um açude pequeno para consumo próprio, e aí criou, porque eles também não produzem muito, criou aqueles patinhos que a gente chama, mas muito, muito. E aí, ele dizendo que alguns peixes estavam morrendo, aí eu vi uma pérola lá no meio, não, mas dá para passar. E ele falou o nome de uma dessas porcarias. Vamos, não, mas diz que... Eu falei, tu é louco? Primeiro que vai matar os peixes. Não, diz que tem um produto agora que dá para passar para matar os patinhos. Nuns anos atrás, eu lembro que eles nos convidaram. A gente foi para dentro daquele açude, inclusive ajudei a tirar aquele, porque é um troço pesado, esses patinhos, eles criam uma raiz muito forte no fundo, né? E aí a minha surpresa, olha, assim como tem a naturalização da violência contra a mulher, Rosana e Helena e colegas que nós combatemos, a naturalização do uso destas porcarias. Eu brinco aqui sempre, quem me conhece já sabe, estou ouvindo palestras de um revendedor de agrotóxico, parece que dá para passar no pão esse troço. De tão limpinho que é esse produto. Então, nós ainda estamos numa caminhada longa para... Lamentavelmente, vai morrendo muita gente, né? Nós ouvimos a cada dia pessoas, nossa, tão jovem, já morreu com câncer, né? Então, nesta nossa região, e isso não é achômetro, são pesquisas que dizem, o alto teor de uso de agrotóxicos aqui por, vamos dizer assim, por hectare produzido, né? Então, eu acho que eu queria aqui fazer uma provocação. No ano que vem não estarei mais aqui, mas nós teríamos que, a partir deste grupo do GT, junto com a valorosa contribuição aqui do Dr. Newton, que é um estudioso, pensarmos sim uma legislação para que a gente possa fazer isso. Pelo menos, bem, o Estado cada vez encolhendo mais com essa PEC 55, que já foi aprovada em primeiro turno lá em Brasília, mas de como nós acharmos mecanismos de fiscalização e controle por parte dos consumidores, mas também ter uma legislação municipal que nos ajude a controlar um pouco melhor essa questão do uso de agrotóxicos. Obrigada, presidente.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Aldair Cossetim, do PDT.
Boa tarde, presidenta. Parabéns pelo seu trabalho hoje. A Semana da Mulher aí, comemorando, duas mulheres na mesa e demais mulheres da plateia que estão aqui presentes, saudando as entidades, a PV, a Agenda 21, o Grupo GT, no qual eu faço parte, o Grupo dos Corredores de Juiz também, que está aqui, o representante da UAB, Então é uma satisfação, a gente provocou do nosso companheiro, produtor e amigo, promotor também, promotor Nilton, nessa casa, esse trabalho, porque a gente sofre na carne isso desde criança. Então, só gostaria de colocar alguns exemplos práticos, como o senhor salientou, toda a parte teórica, toda essa parte de conhecimento vasto nessa área de agrotóxico, no qual nós estamos debatendo e estamos indo à mídia com o Grupo GT, onde fui na mídia local e coloquei todas essas realidades que o senhor colocou como vereador e como produtor e como consumidor também. Então isso é uma realidade que acontece conosco, cidadão juiense, e eu acho que nós, cidadãos, temos que acordar sim e ir a campo, porque a questão de produção é uma questão natural, nossa sobrevivência, tudo isso aí, mas nós estamos entre o veneno e o remédio, comandados pela mesma empresa. Entre o veneno e o remédio, a mesma empresa, que as mesmas empresas dominam o mundo. Entre aspas, Bayer de um lado, Bayer do outro, pode entrar em todas as farmácias, todos estão cheios dos mesmos origens e dos mesmos princípios. Quando a gente era criança, há 50 anos atrás, pois eu estou com 53, quando vim para a cidade eu nem conhecia a farmácia aqui. Quando o pai veio, não tinha uma nem duas, hoje nós temos mais de 50 aqui de mim. Isso é saúde pública, minha gente. Na nossa época de criança, o pai conta, e o nono conta, o pai conta até hoje, quando ele ia para a roça, na picadinha que ele fazia entre meios capim, ele deixava os lacinhos prontos para pegar perdiz. Hoje, quantas perdizes nós temos no nosso planeta? Que é raro hoje. Eu sou o segundo, nós temos. Meu sogro tem granja, o pessoal, meus cunhados tem granja, tudo. Nós somos produtores lá, somos de origem. Não consegue mais uma perdiz. O senhor explicou por quê? O senhor explicou muito bem por quê. Vou colocar assim. A mesma coisa é em todos os outros animais. Os animais estão sumindo. Vamos para o nosso inseto, o senhor entrou muito bem também na questão de abelha. Começou nos Estados Unidos essa questão. 60 milhões de caixas de abelha. Hoje nós temos 4 milhões nos Estados Unidos. A Europa também está dramaticamente perversa. Hoje a China, companheiros, a China está comprando o nosso mel daqui, entre aspas, o senhor sabe bem o que tem o nosso mel, para poder desmanchar o mel deles, que é totalmente contaminado lá. Para poder eles colocar o nosso mel lá e desmanchar o monte de veneno que eles têm para poder eles meter goela abaixo dentro do comércio interno deles. É assim que o comércio vai, né? Sabemos muito bem, a população juiense sabe o que está consumindo, num pé de alface, num melado, numa chimia, em qualquer coisa. É dramático nós. Nós tentamos, de que maneira nós vamos conseguir sobreviver hoje? O senhor está fazendo a sortinha também, a gente também tem sortinha. Nós fugimos da cidade, do interior para vir para a cidade. A maioria da população rural não mora na cidade, os grandes produtores vêm morar na cidade, não moram no interior. Lá quem fica é os demais contaminados, totalmente contaminados. As pessoas estão quietas, estão paradas, estão murchinhas, não tem muita vitalidade não. E aí veio com todos os problemas. Antigamente, ninguém usava óculos. Todo mundo usa óculos hoje. Câncer não existia. Todo mundo tem câncer. É raro quem não tem. Uns não se manifestam, outros daí. Mas aí o senhor colocou um pouquinho mais ali. E é difícil a gente conseguir. Eu sou um defensor, tenho minha horta grande aqui na cidade, tento produzir aqui, vem veneno igual. Morre parreira, morre isso, morre aquilo, não se sabe. Essas pintinhas, vem essas pintinhas também, tem tudo. Tudo isso aí tem hoje aqui dentro do período urbano. Apesar que nós dentro da cidade, é mesmo, amigo. A 500 metros ali tem lavoura. Então não podemos culpar as pessoas. Acho que nós temos que mudar, com certeza, um conceito diferente e sabendo mais teoria que o senhor coloca com praticidade. Dói quando a gente vai para fora e vê familiares da gente passando para quarto para secar o trigo, para empalhar, para colher e vender mais rápido. E vir com o trator botando de novo atrás do sol. Mas não podemos. O que vamos fazer? Como legisladores, como cidadãos, como consumidores? Essa é a pergunta que eu deixo sempre para a comunidade, para nós mesmos, para cada um de nós. Que, então é um. A gente agradece as suas palavras que veio colocar para nós, seu desafio como um grande juiz que vem defendendo essa causa. E com certeza, um dia nós vamos conseguir algumas vitórias. Obrigado, doutor. Tudo de bom para o senhor.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a colega vereadora Rosana Tenholder. Do Partido dos Trabalhadores.
Evidente que esse assunto nos deixa... Eu sempre me inquietou muito, até porque, como consumidora, não só como legisladora, mas como consumidora, eu quero, não só eu, mas quero que a comunidade tenha acesso a alimentos saudáveis, sem veneno, né? E aí o senhor falava da... promotor da questão dos consumidores, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Como é que a gente convence... Porque os consumidores, eles estão meio que numa situação meio que amarrados, né? Porque a aveia, o trigo, a soja, o milho, tudo tem veneno. Esses dias eu conversava, que não vou fazer nomes, com uma pessoa que produz cereais aqui no município para vender. E eu perguntei para ele, eu sou uma consumidora dos teus cereais, eu quero saber se tem veneno. Não posso te garantir. Foi isso que ele me respondeu. Eu não posso te garantir. Eu compro do fulano, do Beltrano. Aí ele me disse os nomes de quem ele compra. E evidentemente que eu sei que põe veneno. E que é esses venenos aqui, é paraquat. É esses, porque as pessoas falam, eu ponho esse veneno. Então não adianta a gente dizer que as pessoas não colocam. Eu tenho um primo meu que morreu de fibrose pulmonar por causa desses venenos. E eu perguntei para o sobrinho dele, lá da Vila Floresta, esses dias. Fulano, vocês usam esse veneno? Usamos. Tu sabe que teu tio e meu primo, que era como irmão para mim, morreu disso? Será? Ele disse. Será não. Vai conversar com os médicos lá do HCI que ele vai te dizer. Porque ele aplicava muito esses venenos. Com 40 e poucos anos. Então, essas questões, como é que nós podemos fazer o debate com os consumidores apresentando quais alternativas? Acho que esse é um debate do GT e da Câmara aqui, da futura administração, está aqui nosso vice-prefeito eleito, que bom que está aqui. Acho que é importantíssimo que a futura administração, junto com essa casa, junto com o GT, junto com a promotoria, com todos os atores da nossa sociedade, possam pensar o que nós vamos oferecer para os consumidores. Qual é a alternativa, tá? Eu vou dizer lá, olha, isso aqui tem veneno, tá? Mas o que não tem? Aonde está o alimento que eu posso ingerir sem ter medo? Aonde eu encontro? Não, eu tenho a minha horta lá em casa, estomatão, alface, várias coisas. Agora a maioria da população não tem. Vamos retomar programa de hortas? E aí eu queria dizer aqui, tá, a vaqueca me repassando aqui para finalizar, presidenta. Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos fez um cartaz aqui que vai ser distribuído em todas as unidades de saúde do Estado, em todos os ambientes públicos, para orientar os consumidores. Intoxicação por agrotóxicos, não deixe que esse mal fique escondido da sociedade. Alertando. Especialmente colocando sintomas, aonde se pode denunciar, acesse ministériopublico.me, enfim, o e-mail do Ministério Público, né? Um disque vigilância em saúde 150, que é um telefone que pode se fazer feita denúncia, anônima, inclusive. Né? E aqui diz assim, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada intoxicação por agrotóxico notificada, existem outras 50 não informadas. Vou fazer uma analogia aqui com a violência contra a mulher. A cada registro de violência na Delegacia da Mulher, tem mais 30, 40 casos que não são registrados. Isso assusta? 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 Nós poderíamos chamar o Dr. Fábio Frank para vir aqui nos falar, porque eu acho que o impacto ele vai se dar, e o convencimento, na saúde das pessoas. Porque aquilo que o senhor falou, a gente sabe que esse sistema que está aí, o lucro prevalece em detrimento da saúde das pessoas e do meio ambiente. O que, que mexe com as pessoas é a saúde. Né? E aí também o Fórum Gaúcho tirou uma nota falando sobre o risco, sobre uma nota sobre o relatório do Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos divulgado pela Anvisa, o PARA, 2013-2015, onde não aparece e ele, o risco agudo de intoxicação não condiz com a realidade. Eu anotei rapidamente aqui alguns pontos. Os efeitos crônicos e o impacto dos alimentos que ingerimos de forma continuada, eles também não estão aparecendo. Então, essa nota, e não é só aqui no Estado, em vários pontos do país, está sendo questionada a posição da Anvisa, que ela tem um papel constitucional de defender a promoção e a proteção da saúde. Então, que ela refaça esse relatório e que reveja, porque não condiz com a realidade que está sendo apresentada das pessoas morrendo pelo impacto dos agrotóxicos na saúde. E aí, para finalizar, eu queria só dizer, ontem eu estive em Pejuçara, perto de Pejuçara, onde conversava com agricultores, com pessoas que trabalham na lavoura, e eles falavam que eles aplicam esses venenos sim. É paraquat, é glifosato, é todos os que o senhor falou aí proibidos, todos são aplicados. Todos. Todos são aplicados. E aí ele me dizia, o motorista do trator, só concluindo assim, desculpem que eu já estou abusando do meu tempo, que ele, quando ele desce para manusear, ele usa equipamento de proteção. Só que ele desce do trator para apertar uma arruelinha, alguma coisa, ele não tem luva nas mãos, porque a luva não deixa ele ter a sensibilidade de... Aí ele sobe no trator, ele agarra no volante, ele coça o olho, ele toma água, ele está contaminado. E não é só ele, né? É toda a questão do meio ambiente ao redor. Então, acho que isso aqui é muito sério, e como diz o promotor, não estamos aqui, ninguém quer fazer caça às bruxas aqui. Nós estamos trazendo a realidade da dureza desse processo aqui que nós temos que enfrentar como ele merece. Eu acho que temos tudo para fazer um bom debate e um bom encaminhamento desse processo. Era isso. Obrigado, presidente.
Mais alguém queira se manifestar? Vereador Darcy Preto, do PDT.
Cara presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, escrita, falada, nobre vice-prefeito eleito, a nossa saudação, em seu nome quero saudar toda a plateia que se encontra aqui presente, as entidades que defendem o meio ambiente, o nosso abraço, a nossa saudação. Meu nobre e honrado doutor Nilton, promotor de justiça da comarca de Catuípe, mas reside nas plagas de Ijuí, não é por ser meu colega de turma e nem por ser meu conterrâneo, mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu talento, pela sua dedicação, pela sua correção, pela forma que Vossa Excelência tem agido, né, representando o órgão do Ministério Público, sempre de forma bastante equilibrada nas ações que estão sob a jurisdição de Vossa Excelência. É por isso que as suas palavras, muitas vezes, elas me deixam muito pensante, né, até porque tenho em Vossa Excelência uma confiança muito grande e também estribado no conhecimento que Vossa Excelência sempre demonstrou, inclusive quando ainda acadêmico da Faculdade de Direito, e ao mesmo tempo, né, quando fazia a Faculdade de Direito, fazia também a Faculdade de Letras, né, cumulativamente. É um estudioso. E teve essa ideia, essa paixão extremada até na defesa do meio ambiente e da vida. E como é bom ter profissionais de órgãos fiscalizadores da nossa República dedicado a esse tema que realmente assusta, assombra e tira a atenção de todo mundo. Porque realmente isso está realmente contaminando a sociedade mundial como um todo. Então é um assunto pertinente, é um assunto que leva a todos nós fazer as devidas e necessárias reflexões para buscarmos alguma saída. Eu sei que muitas vezes até o doutor Nito, no entusiasmo da defesa daquilo que ele acredita, né, e das coisas que ele tem estudado, analisado, pesquisado, muitas vezes até pode até se exceder da sua argumentação, que dá a entender de que nós estamos num mundo em que não há solução para o problema. Eu sei da preocupação, e ele muitas vezes utiliza também os seus argumentos, estribado no conhecimento que tem, exatamente para trazer o convencimento das pessoas para que se preocupe, né, de forma relevante com o assunto, porque realmente requer essa reflexão profunda. Mas eu vejo que a questão toda, doutor Nito, ela passa por uma tomada de consciência da nossa população, do cidadão. Para se ter consciência e saber distinguir o que é certo e o errado, ele tem que ter o conhecimento para poder ter consciência das coisas e dominar a realidade. Tem que ter o conhecimento. Para ter o conhecimento, nós vamos esbarrar ou desaguar na educação. Ali é que está o X da questão. Nós temos que ter educação. A educação é a forma, é um instrumento de transformação das realidades da sociedade. É por isso que eu me orgulho, sob maneira, de pertencer a um partido que teve o nosso inspirador, o grande líder, Leonel Brizola, que defendia de unhas e dentes a educação. Porque a educação é a formação, é fazer com que o cidadão tenha o pleno conhecimento da sua realidade e poder transformar a sua realidade. Então, nós temos que aprimorar ainda muito mais a nossa educação, porque ali me parece que está a solução dos problemas que hoje nós enfrentamos de contaminação do meio ambiente, de desgaste da saúde do cidadão, da cidadã, né? A forma, enfim, da sociedade brasileira e mundial viver com mais saúde e viver melhor. E dando um basta a essa situação tão caótica que hoje vem contaminando todos os seres vivos do nosso planeta. É preocupante, é por isso que nós temos que achar, sim, minhas nobres vereadores que me antecederam, alternativas. Alternativas de solução. Depois que veio essa desgraça das multinacionais, por um lado é bom, né, porque gerou emprego, movimentou a economia, etc e tal, mas trouxe todo esse problema que nós estamos enfrentando e o Brasil trabalhando, né, de uma forma assim, intensa, no sentido de levar os lucros para esses que exploram o capital brasileiro e o cidadão brasileiro, a mão de obra brasileira e a saúde, inclusive, do nosso povo. Muito obrigado, doutor Nito, pelas suas palavras. É um prazer muito grande essa casa recebê-lo e tenho a certeza absoluta que as suas colocações servirão, sim, para uma profunda reflexão de todos nós e vamos fazer com que essa reflexão também se expanda aí para todos os membros da nossa sociedade. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar a respeito do assunto? Doutor Nilton, a gente lhe convida para umas considerações finais, se o senhor achar oportuno, por favor.
Me resta agradecer, né, a confiança em torno do meu nome para esse convite e todas as palavras de todos os vereadores que falaram. Né? O doutor Darcy Preto se excedeu, né? Mas é em nome da nossa amizade, né, antiga, a nossa conterraneidade também, né? Eu não sou tudo isso que o senhor está falando, nem 2%, mas que bom, muito obrigado de coração a todos os que falaram aqui sobre o nosso trabalho. Nosso trabalho, como eu disse, não é contra o agronegócio, contra os agricultores, não é nada disso. Se estão dizendo por aí que eu sou inimigo do agronegócio, pare e veja ao redor, tente me conhecer, vê minhas ideias, né? Vê como é a minha inserção lá na minha comunidade, como eu trato com as pessoas, até porque eu sou filho de agricultor, minha família, a maioria está na agricultura ainda, né? Tenho logrado isso em convencer muitos deles, né, a olhar ao redor também, estudar um pouco, ver se vale a pena plantar para exportar grão de soja sem ter um beneficiamento que não vai dar lucro real para o pequeno agricultor, jamais vai dar lucro, só para o grande, depois de 400 hectares de terra, que pode vender a R$90 o saco lá no porto, aí começa a dar lucro, mas antes não. E eu queria deixar uma outra sugestão, já que o doutor Darcy Preto fala que, nós, que devem refletir e levar a sério minhas sugestões, e eu gostei. Então vou dar outra sugestão. Vamos criar 5 agroindústrias por localidade no interior. E vocês vão ver, vamos começar a pensar nisso. 5 agroindústrias para o agricultor produzir e beneficiar o produto, e aí nós vamos exportar coisa que vale dinheiro, não coisa lá do equivalente ao café do século 17, 18, 19, né? E agora sem dar emprego ainda no interior. Aí as pessoas vão querer voltar para a colônia, não mais para trabalhar na roça, porque da nossa geração para trás até tudo bem. Até pode voltar para trabalhar na roça um pouco, né? Sem muita energia mais, né, Buzela? Mas as crianças, adolescentes, não sabem mais voltar a trabalhar na roça. Estão nas vilas, por aí, à espera de emprego, né? E aí o município fica, que é comum, né, na globalização e no neoliberalismo profundo que nós estamos vivendo, né, ter que se ver na contingência de doar terreno de R$1 milhão para uma multinacional se instalar aqui, em troca de emprego, mas daí a empresa vem, traz um robô ou 10 computadores e gera 40 empregos, mas nós temos 4 mil ali esperando, no ano que vem tem mais 4 mil, não vai adiantar dar terreno para a empresa grande, tem que investir nas empresinhas pequenininhas, nas pequenas, toda a nossa energia, toda ela, do município, toda ela, nossa economia, né, municipal, nas agroindústrias, para trabalhar com o beneficiamento do produto agrícola e aí, fora isso, ainda trabalhar com uma política voltada para exportação, não só para os outros estados, para outros países, está cheio de nicho de mercado e querendo o nosso produto que mais beneficiado. Soja não adianta mais. Todo mundo está produzindo soja em todo o planeta para exportar lá para o mesmo preço, né? E quem está lucrando com isso? As multinacionais, não vai ser o produtor. Então vamos pensar nisso e vamos enriquecer de agora em diante. Vamos ficar ricos em todo sentido. Não só em dinheiro, mas também em saúde, né? Quando nós criarmos nossa forma de beneficiamento do nosso produto agrícola aqui. Vamos criar 5 agroindústrias por localidade no interior. Dá mais de 100, né? Vai dar mais de 100 agroindústrias. Que coisa linda que vai ser, né? É uma outra sugestão que eu deixo. E sobre o paraquat, Rosana, que eu dizia que a pessoa nem tem o privilégio de contrair câncer quando é intoxicado por paraquat. Essa história do trator gabinado não vale para paraquat. Não vale para os outros também, porque o trator gabinado não adianta, não ataca nada. Imagina um carro de R$200 mil, fabricado na Alemanha, andando pelas nossas estradas, do nosso asfalto aqui, ó. Ele é vedadinho, tu não escuta nada lá fora. Mas tu passar num quebra-mola, vai entrar uma poeirinha dentro do teu painel. Ando sem lavar ele durante 6 meses, nas estradas de chão no interior. Um carro da Alemanha, vedado, R$200 mil, toda a tecnologia, melhor do planeta. Vai encher de poeira. Poeira, que é uma coisa grossa. Visível a olho nu. Imagina um pobre trator lá na lavoura, sacolejando e passando barranco, curva de nível, não tem muita curva de nível, mas pelo menos as estradas de pedra, né? O trator não tem mola, vai jogando aquela cabine assim, ó, e não entra só poeira, né? Entra até pedrinha dentro dessa cabine. Imagina um gás, veneno é tudo gás, né? Todo o trator gabinado tem uma teoria, alguém que é mais, excede mais que eu nos argumentos, que diz que é até pior o trator gabinado, que daí o gás vai acumulando ali dentro, fica ali e não pode sair mais. E para o paraquat não adianta EPI. Nas festas ele foi proibido, gramossone, que é o mais usado para esse canto aí, pode ter certeza, ao lado do 24D, né? Que foi usado na guerra do Vietnã. A gente fica apavorado com guerra química. Ah, como é que se diz lá no interior da Síria, lá, daquelas seitas lá? Alguém usou a arma química para combater o rival lá. Nós estamos usando todo dia aqui. A mesma arma química usada na guerra do Vietnã, 24D, 50% dele, do 24D, é o veneno que foi usado naquelas bombas jogadas nas florestas, que causam estrago até hoje na saúde e no meio ambiente, até hoje, 50 anos depois. E aqui nós usamos todo dia a mesma coisa. Ah, mas criaram o 24D, a mina 72, não é o éster, que era da guerra do Vietnã. Pergunta para o plantador de parreira, a 5 quilômetros de onde foi colocado, se não vai matar a parreira dele. Então não é volátil, a mina 72 que não é volátil, esse que está no mercado aí, o éster é proibido, e foi usado o éster lá na guerra do Vietnã. É pura bobagem, a mesma coisa, ele é volátil, a mesma coisa, eu tenho comprovado isso, não só falando com os agricultores, mas experimentando na região onde moro, né? A minha sorte que os vizinhos, uns deles lá brigaram por causa do 24D, não precisei eu brigar com o vizinho, então estão controlando lá, né? Eu escapei de ter que brigar com o vizinho, né? Mas ainda bem, eu dou com todos eles, pararam do 24D ali, mas mesmo assim vem de longe, está no ar, está na cidade, está em toda parte, né? Guerra química é guerra química, ninguém ataca. E na Suécia foi proibido o paraquat, porque se descobriu que não existe EPI no mundo inteiro. Nem a NASA conseguiu fazer um EPI para não passar o paraquat, porque ele passa em tudo que é lugar, até na lata, no ferro, no aço, não adianta. O paraquat é terrível, por isso que era proibido no Rio Grande do Sul, e por uma liminar de um juiz, foi liberado. Um homem, uma pessoa, tenho certeza que ele não estudou veneno, nada, para fazer uma barbaridade dessa. E o Ministério Público recorreu, o STF derrubou essa liminar, derrubou. Mas quando julgaram o mérito lá, para quem é advogado, no Tribunal de Justiça aqui, se resgatou de novo aquela liminar e a decisão do STF não vale mais, porque era só sobre a liminar. Agora foi dado um acordo no Tribunal de Justiça do Estado, regulação unânime, para liberar o paraquat. Por quê? A pedido de quem? Do fabricante. Do fabricante. Por quê? Porque ia tomar prejuízo financeiro. Afetava a livre concorrência. Está na Constituição isso. Direito à vida não está. Né? Então é assim que nós vamos. Não acredito em fiscal, eu vou repetir para terminar, e não acredito que a justiça vai resolver nosso problema, não acredito que a Lava Jato vai resolver o problema, nem da corrupção, não vai resolver. Não acredito em coisas que vêm de cima para baixo, ou que vêm de técnico, tem que acreditar naquilo que vem do consumidor, do desejo do consumidor, é de baixo para cima. Vamos fazer a globalização contra-hegemônica, como se diz lá na Unifi, né, doutor Busnello? Né? Quer dizer, começando de baixo para cima, uma mudança, fazendo as nossas agroindústrias aqui e fechando o nosso mercado lá para a China. Não tem nada a ver com a comida dos outros, que vão procurar comida lá na serra deles, se eles quiserem. Vamos cuidar o nosso dinheiro aqui e vamos ficar ricos nós aqui de dinheiro e de comida. E de saúde, e aí nós vamos poder ajudar eles também, muito mais do que estamos ajudando agora, se nós quisermos ajudar o mundo a comer melhor. É ou não é verdade? Muito obrigado.
Tá certo. Agradecemos a participação do Dr. Nilton, foi muito importante, assustador e preocupante todas as informações, mas informações de conhecimento. Agora eu suspendo o trabalho por 2 minutos para que os líderes acompanhem o Dr. Nilton até a saída. Muito obrigada. Processo 128/2016, processo parecer 128/2016. Processo 784/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Clube de Corredores de Ijuí, CCI, para fins que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 2 de dezembro de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 2 de dezembro de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marcos Baichello e os vereadores Marildo Krumbauer e Claudimiro Pezeta. Por último, parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 2 de dezembro de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, a vereadora-relatora Helena Stumardi e os vereadores César Busnello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo número 784-2016. Com a palavra, o vereador Aldair Cossetim.
Senhora Presidente, gostaria de colocar a importância da aprovação desse projeto nessa casa, pedir a todos os colegas a compreensão sobre o assunto e falar um pouquinho sobre o grupo de corredores. Então, saudando o presidente, o senhor Estivalete, Vanderlei e demais companheiros da diretoria. Então, esses são os nossos representantes que estão à frente do Clube de Corredores de Ijuí, que vem de uma longa história. Eles vêm de 30 anos atrás, levando o nome da nossa história, no qual, no início desses trabalhos que o Vanderlei participava, a gente também participava junto com esse grupo. E estamos sempre apoiando eles em todos os momentos. Então, a importância de que, porque eles levam o nosso nome do nosso município em todos os estantes do Rio Grande do Sul, nas competições sobre o atletismo. Eu acho que isso no futuro governo do município, no próximo ano, nosso vice-prefeito se encontra aqui, gostaríamos que continuasse com esse apoio e outros apoios mais, principalmente na logística, no transporte, porque é dificultoso o grupo fazer esse deslocamento para outros municípios, como Porto Alegre ou nas corridas regionais que eles participam também. Então, sou favorável a esse projeto. Muito obrigado.
Mais alguém queira se manifestar? Vereador César Busnello, PSB.
Quero saudar o futuro vice-prefeito Jardim. De modo especial, quero saudar os representantes dos corredores e dizer que esse tema, esse objeto da pauta de hoje, que é esse aporte financeiro, essa subvenção para o clube de corredores aqui no nosso município, nunca foi negado aqui por esta casa. Todos os vereadores, todos de forma unânime aqui, nenhuma vez, vai fazer 8 anos que eu, afinal agora, esse mês vai fazer 8 anos que nós estamos cumprindo, exercendo, melhor dizendo, o nosso mandato aqui no Legislativo, e nenhum vereador se furtou, ou excluiu, ou não é sabedor da importância que tem este aporte financeiro, essa subvenção, esse valor que é repassado para os corredores. A gente sabe que é um valor que ainda não condiz com aquilo que gostariam os corredores, mas é um aporte que no momento de crise, no momento de onde os cofres, onde o dinheiro está escasso, representa sim uma sinalização, né, importante para que vocês possam exercer aí de forma plena, de forma mais cidadã, esse exercício que vocês fazem diariamente. E representando, como disse aqui anteriormente, o vereador Cossetinho, nosso município. Esperamos que futuramente, sim, o Poder Executivo possa aí melhorar esse aporte aos senhores. E dizer, deixar registrado isso só aqui na Câmara, que nenhum vereador se furtou de votar favorável a isso. E que bom que possa também a ter um aporte para outros esportes, não só para os corredores, como é o caso dos skatistas lá em cima, que estão pedindo há muito tempo já um olhar especial, né, aquela gurizada que está lá na Praça dos Imigrantes, enfim, outros esportes que é importante para o nosso município. Eu sempre tenho dito nas minhas falas que vai muito dinheiro para o Pro Vôlei, que é um projeto muito interessante e exemplar. Vai muito aporte financeiro para o Pro Vôlei, e eu acho que, quem sabe, no próximo governo aí, dar uma revisada nesse aporte e passar para as outras modalidades, de esporte aqui no nosso município. Então, quero parabenizar aqui ao Executivo e a todos os vereadores que têm votado, sim, não têm negado. E, desculpe o termo, que nem são loucos de negar, por uma situação bem exemplar, que é essa questão do clube dos corredores aí, gera saúde, gera cidadania, gera autoestima, enfim, todas aquelas questões melhores que nós temos ouvindo, melhor que o assunto anterior, né, que estava aqui no microfone, que é a questão dos agrotóxicos. Aí é saúde, é dignidade, é cidadania, enfim. Era isso, senhora presidenta, muito obrigado.
Certo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 785/2016, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 148/2016, processo 785/2016, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$210 mil e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuim, 2 de dezembro de 2016. Assinam vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Marcos Barrichello e os vereadores Marildo Krombauer e Claudimiro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 785/2016. Como não há vereadores interessados em se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo número 787/2016, que a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 129/2016, processo 787/2016, do Poder Executivo Municipal. Revoga a Lei Municipal nº 6.363, de 26 de janeiro de 2016. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos, e o debate do processo, Esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuim, 2 de dezembro de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 787/2016. Como não há vereadores interessados em se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo número 788/2016, senhora secretária, fará a leitura.
Parecer 130/2016, processo 788/2016 do Poder Executivo Municipal. Denomina as vias públicas que menciona no loteamento Jardim Ijuí, bairro Novo Leste. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuim, 2 de dezembro de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuim, 2 de dezembro de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, a vereadora-relatora Helena Stumarder e os vereadores César Busnello e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 788/2016. Como não há vereadores interessados em se manifestar, colocamos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, o contrário queira se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes anteprojetos de lei e as seguintes indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Anteprojeto de lei da vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT. Altera e acresce dispositivos à lei número 5.738, de 22 de março de 2013, que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais caninos e felinos, bem como estabelece as diretrizes do Programa de Controle Reprodutivo de Caninos e Felinos no município de Ijuí e cria a Coordenadoria de Proteção Animal. Indicação 105/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia o senhor prefeito a seguinte indicação. Conserto do calçamento da parada de ônibus da Avenida Davi José Martins em frente à antiga Ivesa. Indicação 106/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssima senhora presidenta, signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Reparos com urgência na rua Tenente Gutenberg do Prado, bairro Boa Vista, pois o esgoto está correndo a céu aberto, o que tem causado diversos transtornos aos moradores que solicitam providências. Indicação 107/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssima senhora presidenta, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Limpeza na rua Professora Vale Krieger, bairro Glória, pois há vegetação nas calçadas, o que tem dificultado o deslocamento dos pedestres, fazendo os mesmos andarem nas ruas. Indicação 108/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssima senhora presidenta, o signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: reparos na iluminação pública da Avenida Coronel Dico em frente à Agropecuária da Alroz, pois as lâmpadas permanecem acesas às 24 horas. Indicação 01/2016 da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Excelentíssima senhora presidenta, a signatária vereadora, integrante da bancada do PT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a colocação de uma rotatória no entroncamento da rua Doutor Pestana com a rua Lagoas. Esse pedido se faz tendo em vista que o local possui grande tráfego de veículos e já ocorreram diversos acidentes. Segundo o relato dos moradores, mesmo a rua Doutor Pestana sendo preferencial, os veículos que vêm da rua Lagoas muitas vezes não param no cruzamento. Indicação 39/2016 do vereador Rubem Carlos Jabim, da bancada do PP. Excelentíssima senhora presidenta, o signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao seu prefeito da seguinte indicação: providenciar a limpeza e demais melhorias na praça de esportes do bairro Stork. Como nós não temos pequeno nem grande expediente, ninguém inscritos na liderança, vereador Ricardo Adame, em espaço de liderança.
Obrigado, senhora presidenta, no qual eu cumprimento, cumprimento todos os demais colegas, comunidade que ainda nos assiste. Vim falar, senhora presidente, referente ao projeto que foi votado por nós e revogado, que na reunião das comissões tivemos a presença aí do pessoal dos bancos, onde esse vereador queria aproveitar o momento de estar à presença de todos os pessoal do banco e fazer algum questionamento que eram pertinentes à comunidade e que talvez ia colaborar, Brunella, com a questão do teu projeto, a tua ideia, onde os bancos ali salientavam que eles não podiam contratar mais pessoal, porque hoje já trabalham até as 22 horas, sem ter que aumentar o pessoal, e que o atendimento, o autoatendimento dos bancos poderia correr o risco de reduzir das 22 horas para as 18 horas. Porém, a sugestão que esse vereador queria sugerir na reunião das comissões era que, conforme eles falaram que havia todo um aparato de segurança por parte de câmaras, enfim, que dava a segurança 24 horas nos bancos, por que não, então, os bancos não deixam seu autoatendimento 24 horas por dia, então? Né? Por que é só até as 22 horas e não, então, as 24 horas? Vocês têm essa segurança? Esse era um dos questionamentos, Busnel, que eu ia tentar colaborar junto com a situação e pedir para eles, então, que se não havia essa questão da contratação de mais pessoas, que liberassem as 24 horas. Por que 24 horas? Muitas vezes as pessoas que vão viajar, pegam um ônibus para Porto Alegre à meia-noite, possam dar tempo ainda de sacar, caso esqueça, poder sacar. Quando tem balada segura, que é determinado a situação de pagamento, pode pagar lá no caixa, é aceito por comprovante, poderia se usar o auto-rendimento, entre outras situações que poderiam beneficiar nossa comunidade como um todo, já que há essa segurança por parte do banco, que é monitorada por empresa. Então poderia ter esse monitoramento também 24 horas e liberando e dando assim à comunidade a oportunidade de ter um atendimento melhor a passado das 22 horas, que é como é no dia de hoje. Era mais ou menos para a questão dessa situação, que era uma colocação que eu tinha que colocar, que era pertinente à comunidade de Juiz. Infelizmente não pude colocar, mas deixo aqui a provocação e talvez futuramente nós encaminhássemos aí para os bancos a possibilidade de nós termos o atendimento, então, do autoatendimento das 24 horas. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Mais alguém quer se manifestar?
Nada mais havendo a tratar, então está encerrada a sessão. Tenham todos uma boa semana e uma boa noite.